Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos com o Cultucada, ouvimos aqui depoimentos sobre o processo colaborativo de Mano Capo e Théo Ruiz. E agora a gente chegou naquele momento do programa que a gente conhece um pouco da história dos nossos convidados. Eu não vou te tirar de cena, porque você já é figurinha marcada, mas eu vou começar pelo Mano, que está lançando amanhã uma música nova. Então eu quero que, antes da música nova, você conte para mim, você é adolescente, Mano, vindo no processo, como você se descobriu artista, como foi esse teu processo, assim, desde, sei lá, da adolescente, quando você entendeu, quero trabalhar com arte, e até chegar no teu lançamento de amanhã.
Mas, então, a minha história com a música, com o rap, vamos no rap. Primeira vez que eu vi rap foi aos 11 anos de idade, a gente assistia, aí meu primo, a gente assistiu Diário do Detento do Racionais da MTV. Passava, acho que lacrado, assim, às 6 horas da tarde, assim, nós todo mundo parava e ia lá assistir. Nossa, que daí tava minha tia, minha mãe, ah, que liga esse negócio, música de bandido, pá, pá. E a gente tal, né, a gente se metia o louco e ia assistir. Daí a gente... tem até uma fita do Racionais que a gente tinha, do Sobreviver no Inferno, que tinha a música Quero Ouvir, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que a música, a fita era, a música tão grande que a fita acabava, a gente não eu fui entender o final da história alguns anos depois com um CD, assim, sabe? Ah, essa música tinha final, olha só, que legal. E aí foi, mas eu sempre fui muito ouvinte ainda, né, nesse tempo. Aí com 15 anos um amigo meu falou, pô, você tem que cantar rap, cara, mas eu não sei escrever. Eu escrevo pra você. Mas você tem uma marra de cantor de rap. Deu, sério? Você acha que eu tenho? Tem, sim, vamos cantar. Tá bom, vamos cantar. Na hora, no outro dia, eu canto rap agora, galera. Eu não sabia fazer nada. Não sabia nem fazer um compassinho. Mas eu canto. Aí tal, fui indo. Me ensinaram, nós estamos rimando tudo errado, cara. Não é A com A, é A, B, tá? Dá pra fazer toda uma métrica de música, né? Aí tal, falei, fui, aprendi, fui indo, cantando. Aí no meio desse processo eu me converti. Fui lá, fui na igreja, na época acho que a gente fez o primeiro grupo de rap na igreja e tal, fomos cantar em São Paulo, Brasília, fizemos um rolezão, aí fiquei um pouco, volta e meia minha cabeça dava uma chacoalhada com a igreja, assim, eu vazei, nessa minha vazada eu fui preso injustamente. Aí nessa prisão injusta eu encontro meu pai dentro da prisão, nós ficamos presos juntos. Aí tal, tá, falei, nossa, mano, vou fazer uma música sobre isso. Fui escrever uma música, Chorona. Fui lá escrever pro meu pai. Chorona, pra quem não sabe, é uma gíria de cadeia que significa carta. Quando você recebe uma carta na cadeia, você chora, chorona. E aí tal, tá, essa aí foi tipo um grande sucesso meu, que depois quando eu saí da cadeia, eu voltei pra igreja de novo, que foi o lugar que me acolheu. E eu fui preso justamente, e eu falava pra igreja, tipo, tem uma frase minha que os fracos usam as armas, os fortes a inteligência. Os fracos usam as armas, os fortes a inteligência. E aí quando eu vi que a igreja apoiou...
Falou pra igreja.
Falei isso pra ele. Aí quando eu vi que eles apoiaram o Dito Cujo, o armamentista, aí eu fiquei, não. Eu fiz igual, quase igual Jesus faz lá com Pedro nos 45, tá, pega as espadas, vai lá, basta, chega, eu falei pra vocês.
Ou que ele expulsa os mercadores do templo, né, também.
Sabe, tem tantas coisas que ele fez de legal, o clube dele que estraga. Aí eu fui lá e falei, galera, não dá mais pra ficar. E uma criança também, isso não foi o estopim, né, esse, acho que foi o estopim sim, mas esse barril de pólvora de questões de como a gente, o Theo falou aqui sobre o racismo estrutural, e deu perceber que pastor nunca falou sobre o racismo, nunca falou sobre a escravização africana em solo brasileiro, né? Tipo, o povo da igreja, eles falam até umas horas sobre a escravização do povo de Israel no Egito, que isso aconteceu o quê? uns 5 mil anos atrás, né? A gente tá falando de uma escravização que aconteceu há menos de 130 anos atrás, e eles não falam, sabe? Isso é uma demagogia tão grande da igreja que eu falei, isso foi me juntando, assim, sabe? Foi me juntando.
Qual igreja que é?
A igreja evangélica. É a igreja evangélica. E não falam e tal. Eu falei, galera, como assim? E eu falava, e Martin Luther King tá lá e tal. Mas ele traía a esposa dele e tal. Depois eu fiquei sabendo que os pastores também traiam a esposa dele. Eu disse, nossa, não é só o Martin Luther King, então, que trai, vocês também. Uau, galera, foi a galera do telhado de vidro. E o meu telhado, eu já não tinha nem telhado mais, né? Eu falei, ó, galera, eu não sou dessa parada aí, acho que eu não vou conseguir se viver na igreja, não. E acabei saindo, né? Acabei saindo e aí me encontro no cinema, né? Que teve a Isa Lanave, que ela falou, cara, por que você não conta as histórias pro cinema?
Mulher incrível. Beijo, sim. Isa. Adoro.
Beijo, Isa, maravilhosa. E ela falou pra mim, pô, por quê? Ela tá em Portugal, você tá falando de Portugal, agora há pouco ela tá lá. Uhum. E aí eu falei, ela falou, por que você não conta? Aí comecei a escrever o primeiro roteiro, o Bença, escrevi meu primeiro roteiro, passou no edital, escrevi meu segundo roteiro, passou no edital. Aí fui pra um laboratório da Netflix, trabalhei com a Netflix durante 5 meses, acabei de sair de uma sala da HBO. E as paradas foi tipo... Falei, cara... E o mais doido disso, quando eu falo, volto na igreja, quando a galera fala, cara, você vai sair da igreja, tudo vai dar errado. Eu fiquei... Cara, imagina se eu tivesse ficado. Sabe, que eu me transformar num pastor. Deus tem um chamado pra você. Você vai ser pastor. Eu falei, cara, desculpa, eu sou amigo de Deus. Ele não falou nada pra mim, não. Fala pra ele falar comigo. Ele tem meu número. Quando ele me ligar, eu troco uma ideia com Deus. Eu sou uma pessoa de fé, sabe? Eu não sou uma pessoa que zombo da fé. Eu não zombo da fé do católico, do cristão, do pessoa do candomblé, da pessoa da Umbanda, da pessoa que respeita Hare Krishna. Eu não... Saca? Pra mim é uma parada que está escrito na Bíblia, não ficar nas rodas dos escarnecedores. Para mim tá, isso engloba todas as religiões. Não vai escarnecer daquilo que você não entende. Fica na tua.
O rap é uma forma de pregar, né? Vamos combinar, assim, eu tava até falei, não é o minha linha musical favorita, mas tem que reconhecer que as palavras, né? O rap, ele é quase uma igreja, né?
É uma...
E os rappers falam muito como pastores, às vezes.
Sim, eu tô saindo um pouco dessa linha aí. Mas, assim, já reconheço que já fiz isso. E aí, tal, esse lance com a música e tal, né? Daí, esse clipe que eu vou lançar amanhã, que se chama Igreja Branca. Não vou dar muito spoiler, né? Que senão vocês vão... Mas vai lá no meu Instagram, já tem um teaser rolando. Mas fala um que fala... Ele fala um spoiler bem rapidinho, assim. Tipo, acho que não vai ser tão... É fé, política e arma. Eu acho que essa é se eu fosse explicar o clipe em 3 palavras, assim, pra vender num pitching rápido, assim.
Tel. Maravilhoso.
Você não tá descendo o elevador.
Que horas ele sai, desculpa?
Vai ser às 8 horas da noite. Tá,
tem lista de inscrição pra ser... Ou tem que se inscrever no teu canal pra
assistir?
Não,
é só chegar no YouTube lá e boa, vai, que é tudo nosso. Vamos preparar alguma coisa ali e tal. Eu tô conversando com o pessoal... Que a Isa Lanave, que é minha assessora, aí tem outro pessoal que está fazendo essas coisas todas para mim, aí a gente trabalha nesse aquilombamento mesmo, sabe? Sozinho, galera, a gente não faz nada.
Perfeito.
Aprendam isso. Aí vai ter meu álbum, que eu vou lançar nos próximos meses, né? Que posso falar já, porque já estamos... A Santa Produção pegou a produção do álbum pra fechar e tal, amei essa parada, falei, nossa, agora esse álbum vai sair. Porque é isso, eu entendo que eu não faço nada sozinho, sabe? Entendo que eu não faço, e pra mim chegar em lugares onde eu quero contar minha história, sabe? Ser um sobrevivente do cárcere aqui no Sul, onde, se não fosse a arte, provavelmente eu não sei onde eu estaria, né? E teve uma época que eu vendia CD. Eu falava assim, ó, mano, eu podia estar roubando, podia estar matando, podia estar tal, mas eu tô vendendo a CD. E você sabe que eu podia.
Maravilhoso.
Que se não for a arte, claro, na vida de gente periférica, tem gente que da periferia que nasceu pra arte. Eu conheço vários amigos meus que nasceram pra arte.
Claro.
Parafraseando o Mano Brown. Inteligência e personalidade, mofando atrás da porra de uma grade. Quantos manos que estão atrás de grades?
Muitos.
Que são manos, manas, as mona, que estão aí atrás de grades, são talentosíssimos, que não têm uma oportunidade. E eu, todas as oportunidades que me vieram, eu abracei, saca? Tipo, umas foi meio espinho, assim, que depois eu, que droga dessa oportunidade. Mas fui lá, abracei, falei, é uma oportunidade, com ela eu aprendo. Eu nunca perco, eu ganho, eu aprendo. Assim, eu já dizia Martin Luther King não, Nelson Mandela, o Madiba. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo.
Maravilhoso. Mano, já vou agradecer, porque a gente está encontrando um fim, que nem diz Fátima Ortiz. A gente vai encontrando um fim para o programa, já vou agradecer a tua participação. Fica aqui o convite para você voltar, para a gente conhecer a tua história, a gente trocar mais ideias, porque o Théo falou, nossa, uns papos profundos e filosóficos, adoro, e você me parece que tem bastante... conteúdo para contribuir aqui.
Nóis.
Aproveita também e já deixa as redes sociais para quem quiser te seguir e não te segue ainda.
Isso, é Mano Capu com 2 P. MINOCAPPU, Mano Capu. Tá em tudo, Instagram, Facebook, Twitter eu não tenho porque eu não gosto, YouTube, é isso.
Só então sigam. Telzinho, você quer fazer um breve relato da sua história? Ou você
não,
acha que a
acho
galera
que não...
aqui você já te conhece?
Não, acho que, né, acho que, enfim... Depois então... disso daí, melhor, né, falar do Fins na Vila, que
exato,
eu acho que é mais...
Exato, eu quero que você chegue, então, em vez de ser contado de você, conta um pouco do processo da Fins 2016 pra cá, como foi chegar até o fim da Fins na Vila.
Então, o Fins na Vila veio justamente com uma ideia de revelar esse tipo de história que o Mano falou, assim, sabe? Acho que isso é mais importante até, enfim, né, do que qualquer outra coisa nesse momento, mas a Fins desde 2016, a gente tá na sexta edição do evento agora, e a Fins ela foi se desenvolvendo, né, como se consolidando primeiro como um evento nacional, né, recebendo gente de todos os lugares, até, né, o calendário nacional das festivais e feiras reconhecerem a Fins como um evento, né, importante nesse cenário. E desde então eu comecei a pensar, falei assim, não, legal, mas a gente precisa, né, conhecer melhor aonde a gente está, né? Primeiro em Curitiba, então sempre os showcases, né? A gente recebia showcases de vários estados, né? Principalmente do sul, mas de vários estados, mas sempre tem uma banda de Curitiba que fechava a noite dos showcases, né? E também todas isso eu mantenho até hoje, assim, quem faz a mediação das mesas é sempre alguém de Curitiba, né? Os convidados nacionais, enfim, e tem alguém para mediar a mesa, sempre tem mesas para, né? Enfim, as mesas sempre tem um mediador, uma mediadora, e eu sempre chamei alguém de Curitiba para fazer essas mediações. Então, primeiro entender essa cidade, né? Que é a sede principal da Fins, mas também expandir além de Curitiba, entender como que a gente, aonde também Curitiba está inserida, né? No sul, nessa cidade sulista, para a gente também inserir esse sul dentro do Brasil, não é? É uma perspectiva ao contrário daquele discurso separatista do sul é meu país, é o contrário, não é? É nos reconhecer para nos incluirmos e também sermos e também receber o Brasil, né? Digamos assim. E aí, desde o ano passado, eu comecei a fazer algumas parcerias com Itajaí e com algumas outras cidades para poder fazer outros eventos preparatórios. Então, o Fins na Vila, ele vem nessa perspectiva de conhecer Curitiba além do cartão postal, muito além do cartão postal, né? Que talvez as pessoas, os convidados, quando vêm para Curitiba, eles veem aquela cidade mais do cartão postal mesmo, né?
Claro.
Então, a ideia desse ano é, não, legal, bacana, vocês vão ver o cartão postal. A conferência da Fins, que é o evento principal, né, continua sendo, enfim, que a gente vai fazer em novembro, já vou dar as datas, de 2 a 5 de novembro, a conferência principal da Fins. Porém, nessa conferência, eles vão ver a galera do Fins na Vila. Uhum. Né? Então, a ideia é chamar, olha, todo mundo que participou do Fins na Vila, seja para fazer showcases ou para fazer as oficinas também, que é uma atividade extremamente importante de conexão, de troca, né, de conhecimento, de conversar com seus pares ali, conhecer outras pessoas. Toda essa galera que participar do Fins na Vila automaticamente já vai estar convidada, né, com credencial garantida para participar da conferência. Então, os convidados, né, a minha intenção é que os convidados e as convidadas esse ano, quem já veio em outras edições, fala assim, opa, essa Curitiba aí é diferente, né?
Então, que eles conheçam também essa
Que eles também conheçam essa Curitiba. Então essa é a ideia. Então entender, né? Eu acho que é nada mais do que isso. A Fins está tentando entender. A gente também vai fazer uma pesquisa sobre o mercado da música em Curitiba e vai lançar isso em novembro. Uma continuação do que a gente fez no ano passado, enfim. Então a sexta edição, desde o ano passado a gente faz coisas durante o ano, mas acho que esse ano a gente está fazendo essa coisa que eu acho que realmente vai ser, espero que seja, né, a coisa muito especial, que é o Fins na Vila, né? Revelar essa outra Curitiba para os próprios curitibanos e depois para os convidados que vão vir aqui, tanto nacionais quanto internacionais, que vão vir aqui conhecer essa outra cidade, né? Conhecer esse outro movimento, porque não é outro movimento, na verdade, né? É o movimento, né?
Exato.
Então, quanto mais a gente, né, como eu falei antes, quanto mais a gente falar de nós e menos de eles e elas, e falar de outro, aquela, não, somos nós, né? Então, esse movimento, a Fins busca isso. Então, a gente vai fazer também etapas preparatórias em Porto Alegre, em Santa Catarina e em Londrina, ou seja, para reunir os agentes, né, locais, né, desses estados e também do interior do Paraná para virem, né, para a conferência em Curitiba. Tudo desemboca na conferência. A conferência é o grande funil, então a gente está fazendo essas etapas também, todos com muito carinho, né, chegando, né, em pessoas que... estamos tentando chegar em pessoas e artistas que dificilmente a gente chegaria, como né, a galera da periferia, para trazer todo mundo no final, nesse grande funil na conferência, e a gente continuar construindo conferências, e a sétima, a oitava, a nona edição da FINS, cada vez mais inclusiva, cada vez mais plural e diversa, né? Essa sempre foi a nossa ideia.
Parabéns, orgulho dessa feira. Lembrando então que a FINS ela acontece nos dias 11 e 12 de junho, agora, esse final de semana.
FINS na Vila.
Ela vai acontecer lá no Centro Cultural da Vilinha e Teatro da Vila. A entrada é gratuita e sujeita à lotação. A FINS na Vila promove oficina com a Amanda Bittar, da Favela Sounds, a Bia Nogueira, do Festival Imune, e também com a Estrela Leminski, que é da FINS. Além disso, tem a apresentação de Samuca, Manu Capo, Ululu, Mika, Kidikal, Lugiane, e tem duas suplentes, Anne Soares e Nelgi Kiss. Além disso, gente, também quero deixar aqui o convite para vocês apreciarem, não é no mesmo horário da FINS, o Mercado Paralelo do Amor. É uma ação promovida pela Casa 102, que ficou parada aí por um tempo, mas agora, dia 11 de junho, ela volta a promover as feiras criativas. Então, muitas marcas locais de empreendedores curitibanos, criativos, artistas também, vão estar lá. Dia 11 de junho, na Nex Coworking Casa de Pedra. O evento acontece entre as 11 e 19 horas. É isso, o Culto Cada de hoje encerra. Agradeço demais a participação de vocês. Também para mais.
Obrigado demais.
Esqueci uma coisa: informações sobre a FINS na Vila e outras. Como que você chama?
Outras ações, outras etapas.
Não, seletivas. Não tem, você chamou algum dia, depois eu vou lembrar. Mas para você saber mais sobre todas as ações da FINS, acessa lá fins.com.br. E se você quiser ouvir o nosso programa na íntegra, acessa cultucada.com.br/cultucada. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, se hidratem, tá, minha gente? Protejam aí a imunidade, que está vindo um frio da peste.
O frio do Janho.
Exatamente. Então se protejam, se hidratem, aumentem a imunidade e até semana que vem. Tchau. Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.